Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora, concluindo a sua trilogia sobre personagens que marcaram a história editorial brasileira, sobre qual personagem a senhora vai falar hoje?
Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. A nossa personagem de hoje é uma personagem muito simpática. Eu a resgato em homenagem a todas as mulheres brasileiras que desafiam o machismo, as ideias prontas e as hierarquias impostas por uma condição de gênero. Porque desafiadora foi a Emília, também uma criação do Monteiro Lobato. Bom, a nossa Emília, ela nasce em 1920. Mas ela nasce como uma boneca de pano criada pela tia Anastácia. O próprio Monteiro Lobato, em uma de suas cartas publicadas na Barca de Gleire, escreve o seguinte: Emília começou uma ridícula, feia boneca de pano, dessas que nas quitandas do interior custavam 200 réis. Mas rapidamente evoluiu, e evoluiu cabritamente, cabritinho novo, aos pinotes. E foi adquirindo tanta independência que, não sei em que livro, quando lhe perguntaram: mas que você é, afinal de contas, Emília? Ela respondeu de queixinho empinado: sou a independência ou morte. E é tão independente que nem eu, seu pai, consigo dominá-la. Não é mesmo uma graça? Pois também as ilustrações da Emília sofreram muitas evoluções na sua história. A de 1920 foi uma criação do Voltolino. Depois vieram Kurt Wies, em 1924, o Nino, em 1928, o Vilã, em 1932. Em 1934, foi a vez do Belmonte. E a Emília do Belmonte é uma gracinha, ela parece uma bailarina circense, e ela foi apresentada pela primeira vez justamente num livro aguardadíssimo na época, que eram As Memórias da Emília. E veja só como a Emília apresenta suas memórias. Bem sei que tudo na vida não passa de mentiras, e sei também que é nas memórias que os homens mentem mais. Quem escreve memórias arruma as coisas de jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso ele não pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos outros. Logo, tem de mentir com muita manha para dar ideia de que se está falando a verdade pura. Veja só que menina mais linguaruda.
De que forma que o comportamento da Emília pode nos inspirar hoje no atual momento político brasileiro?
A Emília, ela é inspiradora porque, como o próprio Monteiro Lobato disse, ela é a independência ou morte. E as memórias da Emília, veja, foram publicadas em 1936. Ela inventa nessa época, nós temos que lembrar que em 1933, a ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, e ela inventa nas suas memórias um tal de Anjinho que morava no sítio do Pica-Pau Amarelo. E essa notícia atiça a curiosidade de todas as crianças do mundo e também dos seus governantes. A disputa para visitar o sítio se torna tão forte que veja só o que acontece. A situação tornou-se tão grave que o rei da Inglaterra, o presidente Roosevelt, o Führer da Alemanha, o Duce da Itália, o imperador do Japão e os Negus da Etiópia se reuniram em conferência para tratar do assunto. Depois de muita discussão, ficou assentado que todas as crianças do mundo seriam levadas ao sítio de Dona Benta, mas por partes. Primeiro, as de um país, depois as de outro, e assim até o último. E veja só, o Belmonte desenha uma imagem muito engraçada no qual todos esses estadistas estão postos à mesa para discutir qual será o primeiro a visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo. É muita política para uma criança, não é?
A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori.